vai apitar o árbitro. É fim de jogo na Bomboneira, que é verde. A Bomboneira é verde. Pode fazer silêncio aí, escute. Escute, porque quem canta agora são 2.000 palmeirenses. A festa é verde na Argentina. Deu Palmeiras. Boca 0, Palmeiras 2. Keno e ele, Lucas Lima, foram pra rede. O Verdão vai a 10 pontos, é mais líder do que nunca, está nas oitavas de final da Libertadores. Cláudio Ritchie, André Neri.
Ah, que beleza, quase meu placar, hein? E o Palmeiras com 10 pontos lá, passa a ser o time mais... com mais aproveitamento aí na Copa Libertadores. Gostaria de mandar um sonoro chupa aos secadores que ficaram: oh, o Tevez vai, ah, cadê o Tevez? E agora eu vou cumprir uma promessa aqui, porque senão eu vou apanhar. Na próxima eu vou apanhar. Vamos soltar o áudio dela aqui, ó.
Vai? Agora pode dar um jeito
que esse áudio não é. Ih, meu, cadê o seu áudio que não tá indo aqui, ó?
Manda de novo,
meu
vai.
Meu Deus do céu, manda... Ah, não. Ih, não tá indo, ô Jaque. Não sei o que tá acontecendo aqui. Deixa eu ver, vamos dar um reload aqui. O Bruno Massa.
Sou eu.
Como é que tá as coisas aí, Bruno Massa?
Eu morri.
Você morreu?
Morri.
Que beleza, hein? Torcida do Palmeiras fazendo muita festa aí?
Cara, impressionante, André. Eu tô realmente emocionado, cara. O Palmeiras hoje me fez viver uma coisa que eu achei que eu não ia conseguir na minha vida. Não tenho palavras pra descrever a sensação que é estar aqui. Muito obrigado, Leandro Rádio Verdão. Obrigado para vocês que fazem a gente se motivar para esse trabalho. O futebol é maravilhoso, cara. E o Palmeiras é a minha vida. E não dá para descrever. Não dá. É impressionante. Olá,
Brunão.
Né?
Legal, Brunão. Parabéns, viu? Parabéns para você que fez esse sacrifício para estar também aí na Argentina. Pô, imagina a emoção que você deve estar sentindo e ver o Palmeiras vencer, e vencer muito bem o time do Boca Juniors diante da sua torcida, uma torcida espetacular e que deveria ser invejada e copiada por muitas torcidas no Brasil, porque não para um segundo, né, Brunão?
Cara, os caras são impressionantes, Cláudio. Final de jogo, 2-0 pro Palmeiras, e eles estão cantando e aplaudindo o time. O goleirão que falhou, o Rossi, teve um minuto aqui em que ele pegava na bola, alguns torcedores vaiavam, imediatamente o estádio inteiro aplaudiu o cara.
É isso aí.
Assim, a gente não é baba-ovo pros caras, mas é uma aula de como deve se torcer. Estão fazendo o protesto deles ali agora, próximo dos jogadores, mas em nenhum minuto os caras param de empurrar o time, é impressionante. Eu tava falando pra vocês aí, brincando no começo do jogo, antes de iniciar a partida, eu não achei tudo isso, mas eu tava só de sacanagem. É fora do comum, isso aqui é realmente uma coisa maravilhosa, e eu não vou me esquecer tão cedo na minha vida dessa experiência, que é ter vivido e ver o Palmeiras bater o Boca aqui por 2-0. O Palmeiras fez um senhor segundo tempo, um jogo preciso, esperou o Boca aí pra cima pra poder matar o jogo quando teve a chance no segundo tempo, ainda perdeu um gol claro ali com o Lucas Lima e o Keno no contra-ataque, mas foi um senhor segundo tempo do Palmeiras. O Lucas Lima jogou muito, o Bruno Henrique comeu a bola hoje no meio campo, jogou demais. O Jailson, quando precisou, estava lá. O Dracena, o Antônio Carlos. Olha, o Palmeiras hoje fez aqui. Se era para dar uma resposta para o torcedor, o Palmeiras deu essa resposta hoje. E nasce 2018 para o Palmeiras. Porque o jogo que foi feito aqui foi um jogo de time gigante. E a torcida vai derrubar Buenos Aires. Maria, eu tô junto.
A coisa não bebe muito aí, vamos já cair pro pós-jogo?
Vamos.
Eu quero ver se eu consigo lá no Bar do Caveira ainda.
Fala, Brunão.
Então, agora, pra tentar pegar a palavra dos jogadores, eu vou ter que descer, eu vou sair do esquema que a gente está aqui, e vou tentar mandar áudio para vocês aí pelo
WhatsApp.
Pelo WhatsApp. Se não conseguir, chegando no hotel, eu já escrevo aquele texto maroto para vocês aí, beleza?
Boa. Beleza, valeu, Brunão.
Valeu, Brunão, tamo junto.
Valeu, você é pé quente, malandro.
Vai lá, boa sorte.
Falou. Vamos lá pro pós-jogo, então, rapidão, né?
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. Facebook.com/Web Rádio Verdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo o que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Olá, logo para o nosso
resumo da partida.
Cláudio Ritt. Opa! Bom, agora tá fácil falar, né? Agora tá uma
maravilha
falar, né? Mas a gente tem que ressaltar, enaltecer a entrega do time. Começou muito bem o jogo. Teve lá o momento ruim no primeiro tempo, a hora que o time do Boca Juniors começou a se sentir mais à vontade, porque o Palmeiras parou de pressionar na marcação, recuou um pouco, né, fazendo a marcação por zona e dando um pouco mais espaço para o time do Boca. Mas mesmo assim, jogar lá em La Bombonera, a gente sabe que é sempre muito difícil, a pressão é sempre muito grande, e independente da qualidade do time do Boca Juniors, ele, motivado pela força da torcida, ele vai para cima, ele pressiona. Pode ser no pontapé, pode ser em cruzamento errado, mas ele vai para cima, ele tenta de alguma maneira fazer a pressão para que o time se sinta acuado. E o Palmeiras sofreu bastante depois dos 10, 15 minutos, porque o Boca foi para cima. Tomou conta do jogo, tocava muito bem a bola, e foi aquilo que eu falei naquele momento. O Palmeiras tem que se ligar no esquema do jogo do Boca Juniors, que ele vem para cima e está abrindo demais a defesa. Era só tocar a bola com tranquilidade, e o Palmeiras infelizmente não teve a tranquilidade para tocar a bola, né, até o final do primeiro tempo, mas depois dos 25 minutos, o Palmeiras equilibrou de novo a partida. Os nossos laterais começaram a funcionar. O único que não foi muito para o ataque, que funcionou mais no sistema defensivo, foi o Dudu, né, que foi um gigante na partida, incansável o Dudu, né, não é aquele jogador que a gente gosta, que ele vai para o ataque, que ele ajuda muito o ataque, mas ele voltou muito para ajudar a defesa. Deu muita retaguarda ali na lateral. Então o Dudu foi gigante. No segundo tempo, o time do Boca não esperava outra coisa senão ir para cima. Mas foi surpreendido mais uma vez pelo Palmeiras, que começou muito bem o segundo tempo, assim como começou o primeiro tempo, e o time argentino sentiu.
Sentiu.
Sentiu porque parecia que quem estava jogando em casa era o Palmeiras e não o Boca Juniors. Né? E depois daquele cruzamento espetacular do lado direito, olha, fantástico cruzamento, um dos poucos que eu vi esse ano funcionar, né? Porque cruzamento geralmente eu para antes ou passa por cima de todo mundo.
E o Marcos Rocha tem essa qualidade, ele precisa,
exatamente. Ele precisa, então ele precisa exercitar um pouco mais isso, né? Mas aí o Keno foi perfeito no cabeceio do lado, o goleiro se jogou,
tirando do goleiro,
mas né? não tinha como chegar nessa bola. E aí o Boca tinha que ir pra cima, tinha que ter a pressão do Boca pra tentar o empate, e aí o Palmeiras foi inteligente. Usou da inteligência, usou da catimba argentina, né, que é parar...
Parecia que a gente era irmão.
É, que é parar o jogo, que é dar aquela esfriada, aquela catimbada. A gente reclama tanto, mas isso faz parte do futebol. Isso faz parte da cera e da coisa maliciosa do futebol. Não dá pontapé, não dá beliscão, não enfiar o dedo no toba dos outros. Mas essa catima normal de você sentir uma dorzinha aqui, uma câimbra ali, se jogar, isso faz parte. O Palmeiras foi gigante no segundo tempo. Felipe Melo destruiu. Segundo tempo do Felipe Melo foi perfeito, impecável.
Tirando uma entregada que ele deu ali, que
é, tirando aquela, acho que tudo que ele fez no segundo tempo apaga aquela burrada que ele fez. Ele foi perfeito no bote, no lançamento, na invertida de bola, no giro para fazer essa bola circular. Segundo tempo dele foi perfeito. Então o Palmeiras foi merecedor da vitória. Poderia ter feito o terceiro fácil, né, porque era só ter um pouquinho mais de calma e tentar finalizar um pouco mais, mas um resultado espetacular. O Palmeiras sai de lá com a moral elevadíssima, né, com os ânimos renovados, como disse o Brunão, Eu concordo com ele, acho que 2018 nasceu pro Palmeiras hoje. Tá uma vitória espetacular. Tá de parabéns todo mundo. Não tem um aí hoje que eu possa falar que não jogou bola.
Leandro, quer falar alguma coisa aí no resumo? Não,
coletivamente perfeito o Palmeiras, acho que foi também a nossa melhor partida no ano. O jogo contra o São Paulo tinha sido muito bom também no primeiro turno do Campeonato Paulista, mas hoje pela dificuldade do jogo, por estar fora de casa, por ser um dos estádios e um dos times mais temidos e respeitados da Libertadores da América, que é o Boca Juniors, acho que foi a nossa melhor partida no ano. Palmeiras muito seguro. Soube sofrer a hora certa do jogo, né? Quando precisou, o Jailson salvou, se demonstrou muito seguro. Mas assim, a partida perfeita do Palmeiras. O Palmeiras marcando muito bem, saindo, trocando passes rápidos na hora certa e precisa. O Palmeiras foi cirúrgico no jogo de hoje. E realmente é o que a gente espera deste elenco. Este elenco, desde o ano passado, ele teve grandes jogos e a gente ficava naquela torcida e falou, agora vai. E hoje renasce esse sentimento para a torcida do Palmeiras. Hoje foi mais uma grande partida do Palmeiras. E mais uma vez eles têm a oportunidade de mostrar que o ano começa a partir de agora. É esse Palmeiras que a torcida espera. Um Palmeiras seguro, um Palmeiras com qualidade, que saiba matar o jogo, que saiba jogar com inteligência. Palmeiras tem jogadores para isso, tem jogadores rápidos para sair no contra-golpe, tem jogadores que sabem cadenciar, controlar mais o jogo quando está vencendo, quando precisa trocar os passes de maneira mais tranquila, né? Dar aquela respirada, que é o caso do Bruno Henrique, que é o caso do Felipe Melo. Enfim, hoje eu espero definitivamente, como o Brunão disse lá na Argentina, que o Palmeiras possa ter encorpado esse espírito, comece a pegar esse espírito de Libertadores da América, porque jogando essa bola que apresentou com esse futebol hoje, é difícil segurar o Verdão nessa Libertadores da América. Grande vitória do Palmeiras.
Bom, eu concordo com os dois, aí eu só vou completar um negocinho, que eu queria deixar até um aviso aí, tem bastante gente que ouve o nosso pós-jogo depois. Aquele a meia dúzia de Zé Ruela que foi lá, o Palmeiras não jogou bem por causa de vocês não, tá? Porque depois é muito fácil esses caras virem, tá vendo como tem que cobrar, não, cobrar, a cobrança é justa de todo torcedor, sempre. A gente sempre tem que cobrar os jogadores, claro, do Palmeiras, mas não da forma babaca que foi o que aconteceu lá na Argentina, em véspera de um jogo tão importante. Já, não foi por causa de vocês, entendeu?
Aquilo lá prefiro não acreditar que é torcedor.
Não, e tem até algumas coisas que fazem a coisa ficar bem clara que foi orquestrado por causa do ano político que vive o Palmeiras e vai viver o Palmeiras. Então não foi por causa disso e eu só queria completar isso. Vamos só aqui, ó.
Arquibancada virtual.
Soltar o áudio da mulher, né, mano?
Boa.
Ou senão ela vai... Se não funcionar agora...
E chupa que eu sou pé quente, hein?
E pior que não tá funcionando o áudio dela. Tem como você mandar de novo? Não é possível, cara. Ah, lá não funciona o áudio dela, mano.
Liga aí esse negócio direito.
É, cara, não tá fazendo. Vamos ver aqui, vai, vamos. Que coisa, o Jaque Ribeiro.
Tenta ouvir pelo celular, vê se sai no celular aí o áudio.
Pelo celular? Não sai. Ele dá pau no seu celular, sabia, né? É por isso que você deu, né?
Não, puta, adoro esse celular, guarda ele com muito carinho.
Tá guardado, mas vamos ver aqui. Vamos ver. Cara, não funciona, velho.
Não tá indo de jeito nenhum, tá de russo.
Meu Deus, bom, ele falou deixa pra lá, Jaque, desculpa, mas mas eu não sei por que que é. Olé Brasil, sai uma notícia. Ué, a torcida do Boca não é mais vibrante do mundo? É aquela Olé Brasil lá, só ouço mais torcida vibrante do Palmeiras. Chupa, boludo. Vamos lá, cadê? Ouçam aí.
É isso aí, rapaziada da Web Rádio Verdão, Carlos de Tatuí aqui falando. Primeiramente, exaltar essa vitória. Impressionante, eu até arrisquei. Achando que seria 1-0, nunca iria imaginar que seria 2-0 da maneira que foi. Também exaltar o jogo do Dudu, que teve uma raça absurda no jogo, jogou demais, foi muito importante para a vitória. Também destacar que aquele filho da puta,
opa,
comprado do caralho,
opa,
ligado por alguém, tomou no meio do cu.
Opa!
Mas alguém tem que falar, né? É isso aí. Palmeiras acima de tudo aí. E agora vamos pro mata-mata.
Valeu, Carlos de Tatuí, ô louco,
tem mano. Tá bravo, hein?
Não tem mediador de chat,
não tem.
Não, aqui não tem filtro.
Não dá pra colocar o puta aí. Aí agora, olha aqui.
Tá bom, gente, deixa eu falar. Era só eu cantando com violão e minha sobrinha, mas tudo bem, nós ganhamos, dá-lhe porco, eu tô muito feliz.
Ô, manda o áudio pra mim depois, porque na, sério mesmo, cara, eu tô clicando aqui e o áudio não vai, mano. Então depois você manda pra mim, eu solto pra ele no, amanhã no programa.
Você não faz ao vivo uma serenata.
Isso, isso. Vamos lá para...
Nota dos jogadores.
Dita você, que você já tá com a escalação aí, já, você dita
vamos
a nota,
lá,
cada um
lá.
Dá a nota aí.
Beleza. Goleiro Jailson, 22.
Ótimo. Monstro. Salvou a gente ali duas oportunidades, se não fosse ele, casa na chão.
É, nota ou ótimo, bom ou ruim, é isso?
É isso, é.
Ótimo, bom, ruim,
é isso. Péssimo, ruim, bom, ótimo, e genial, é.
Tudo. Marcos Rocha na direita com a 2.
Bom. Bom também, é um dos caras mais regulares do
cruzamento. Finalmente foi uma partida que eu esperava muito dele, indo pro fundo, e foi tranquilo defensivamente o Marcos Rocha hoje. Bom também. Edu Dracena.
Ótimo. Deu uma segurança na zaga ali que a gente tava precisando.
Desde o jogo contra o Inter, né?
Sim.
E aí cresceu também o futebol do Antônio Carlos.
Exatamente. 25. Ótimo. É. Justamente, quando você tem uma dupla de zaga e tem um cara ali que segura, que era que nem. Quem era a batata do lado do Gamarra?
Exato.
Né? Só que aí acaba se completando.
Verdade. Então, Antônio Carlos também, ótimo, é isso?
Ótimo, ótimo.
Diogo Barbosa, meia dúzia na esquerda.
Bom, também gostei, muito bom.
É, hoje vai ser quase todo mundo de ótimo pra bom. Felipe Melo, no meio, com a 30.
Ótimo.
Tirando a espanada lá, bom.
Não, segundo...
Mas bom,
não.
Ele melhorou, ele vinha 3 jogos ruim.
Eu ouso falar que o Palmeiras venceu o jogo graças à atuação dele no segundo tempo, porque o pior momento do Palmeiras na pressão do time do Boca, ele foi perfeito em todos os botes.
Então, fiz até um vídeo pro canal do Amit Palmeiras e eu falei que eu tiraria ele e colocaria o Thiago Santos por causa dos jogos, jogos anteriores do Felipe Melo.
Eu também concordava com essa opinião.
E aí ele... Ô, Lucas Silva, vai lamber lá o Tevez, viu? Chupa. Pode continuar.
Bruno Henrique, ao lado do Felipe Melo ali no meio.
Monstrão também.
19.
Muito bom também.
Bom também. Lucas Lima, autor do segundo gol do Palmeiras, eu acho que uma das melhores partidas dele com a camisa
do
Palmeiras.
Um golaço, né? Acho que na pressão do primeiro tempo lá do Boca ele se perdeu um pouco, mas depois ele voltou pro jogo, segundo tempo foi muito bom, ótimo.
Muito
também
bom.
Gostei.
Achei bom o Lucas Lima, número 20. Ele saiu, deu vaga pro Moisés, entrou pouco, né, no jogo.
Entrou pouco, ele pegou na bola acho que uma vez só, que ele foi pela linha de fundo pra fazer o cruzamento.
Pegou.
Eu vou dar um bom pra ele só pela vitória.
Tá bom.
Só por estar lá vestido no nosso manto.
É isso aí. E você, André Moisés, com a 10?
Ah, bom, nem teve tempo.
Tá bom logo pra ele.
É bom.
Caramba.
No ataque, o trio ofensivo do Verdão, começando com o Keno, autor do primeiro gol, Rabisqueno com a 11.
Olha, pelo gol, ótimo. Porque no primeiro tempo ele foi o mais abaixo, né, de rendimento aí do elenco. Mas depois também, ele infernizava, ele com o Borges infernizavam a defesa do Boca. Bom pra ele.
Eu vou de bom também com o Keno, ele saiu, deu vaga pro Johan, aliás... Muita gente aqui no chat pedindo pra gente comentar sobre a entrada do Johan, se foi uma alteração arriscada do Roger. Então achei legal a atitude do Roger. Colocou ele pra jogar num jogo quente, né? Mas o Johan vinha tendo poucas oportunidades nesse ano, o primeiro jogo dele. Foi discreto, não acho que não dá muito pra gente conceituar o Johan, né?
É até difícil falar, porque ele foi colocado numa função que ele tinha que receber a bola e ter velocidade pro ataque. Ele tem muita qualidade para isso, mas a marcação do time do Boca no segundo tempo ficou muito apertada, tentando tirar a bola do time do Palmeiras para sair no contra-ataque. Mas ele não se escondeu, não.
Não,
ele
se
foi
escondeu.
Pra cima, boa. Ele tomou pancada, ele correu, ele tentou fazer. Olha, por essa vontade dele, eu vou dar bom para ele. Bom pra ele, péssimo pro Zenon, barriga e pesado. É um boludo, maricão, que está aqui no chat.
Bom pro Johan também. Espero que o Johan tenha mais oportunidades. Quem sabe isso, domingo contra verdade. A Chape, um bom jogo pra ele jogar um pouquinho mais, né? Borja, número 9, foi esforçado no primeiro tempo. Começou cheio de toque de calcanhar, de letra. Tava empolgado, Miguel.
Eu gostei
cheio de calcanhar, né?
Eu gostei do Borja.
Jogou também. Bem. Bom, jogou bem. Bom, ele infernizou demais a defesa do
Segurou Borja. Segurou ali os zagueiros e outra, a hora que precisou, quem caiu no chão pra segurar o ar?
Foi, exatamente.
O cara foi malandro.
E ficou muito bravo na hora que foi substituído. Ele não queria ter saído.
Saiu o Borja, entrou o William com a 29.
É, o William foi pouco usado no jogo, né? Mas eu vou dar um bom pra ele, que tá vindo com a nossa camisa.
Regular pro William. E ele, o pequenino, valente, guerreiro Dudu, camisa número 7, pra mim o melhor em campo. Vou fazer a justiça pela atuação dele, que ele jogou defensivamente, jogou muito, foi primordial ali do lado esquerdo ajudando o Diogo. Uma coisa que ele não gosta muito de fazer, é verdade, mas hoje fez com muita vontade, com muita garra. Para mim, um dos melhores em campo, Dudu, camisa 7.
Ótimo pro Dudu, e só para provar que ele não tava lá para querer mostrar nada para ninguém, porque se fosse para fazer isso, ele só iria pro ataque. Né? Então ele não estava preocupado com a opinião de torcedor, se ia falar mal ou se não ia. Então ele se propôs, aceitou o comando do técnico de fazer mais a função defensiva e foi fantástico, foi brilhante. No segundo tempo, todo mundo já cansado, ele foi lá dentro da área, roubou uma bola perigosíssima no ataque do Boca Juniors e fez o time do Palmeiras voltar com a bola. Ótimo.
E aí, André?
Ótimo.
E o técnico Roger Machado? Hoje não tem como não dar um ótimo pra ele, né? Desempenho Eita, coletivo do Palmeiras, que é isso, vai explodir aí.
Ah, é a polícia. Catou com o corintiano. Catou com o corintiano.
Ah, tem que mandar um ótimo, né, pra ele, até boa. Pela ousadia de Sim. ter colocado o Johan num jogo tão apertado, tão difícil.
Gilson Júnior aqui no chat, o Ricardo A, Jefferson Henrique, Michele Silva. Todos ligados aqui. Cara, eu gostaria de dar muito mais moral pra vocês aqui. Eu vi um cara falando aqui que eu dei uma zoada, que eu tava dando mais atenção pros antes aqui. Mas não, eu gostaria de dar muito mais. É que é corrido mesmo, cara. São várias coisas. Bom, nota já acabou, né? A nota do Roger já foi. Outra coisa, esse eu queria dar a nota, ó.
Nota do juiz.
Cara, foi muito bom o trio.
Tirando
o esquema do critério, né, do amarelo, mas até entendo ali, mas vai, aquela segura. Coisa, o cara não causar um tumulto ali e tal. Mas marcou as faltas que tinha que marcar pro Palmeiras, os impedimentos, os gols impedidos, cara, pro juiz. Anular os gols que realmente foram impedidos na Bombonera.
Na Bombonera, depois do histórico que a gente teve lá.
Com o cara daqui, tem, né, que ser sacudo, mano.
Pois é. Tirando o cartão que ele poderia ter dado, poderia ter expulso um jogador do time do Boca, no contexto geral, ele foi muito bom. Ele marcou as faltas que tinha, deu o cartão amarelo que tinha, infelizmente um que ele deveria ter dado não deu, mas ele peitou os jogadores do Boca que iam toda hora pra cima querendo apitar o jogo. Foi monstro o árbitro hoje, muito bom.
Concordo com os meus dois comentaristas. André Neri.
Vamos lá, então, vamos fechar a bagaça?
Vamos fechar.
Passar a régua?
Vamos embora.
Destaque final.
Cláudio Ritt, dê seu destaque final e eu fecho a parada aqui.
Bom, meu destaque final vai para esse jogo espetacular que vai entrar para a história. É o quinto time brasileiro a ganhar do Boca lá em Bombonera. E a gente tem que dar os parabéns pro torcedor que fez o sacrifício também de viajar e estar lá para passar esse sufoco, né? A pressão que tem não só da torcida adversária, mas a pressão que tem dos policiais, porque realmente é um esquema que eles usam lá que acaba oprimindo o torcedor adversário do time do Boca. Mas estão de parabéns, foram muito homens para estar lá. Parabéns para todo mundo e voltem todos com Deus, que façam uma boa viagem de volta, porque domingo tem mais jogo aí. O meu destaque vai para o Dudu. Parabéns, Dudu, você foi gigante.
Leandro Chaves, obrigado, seu destaque inicial, depois eu vou...
Obrigado, André. Obrigado, Cláudio Ritt. Meu destaque primeiro, agradecendo a toda a torcida do Palmeiras. Foi um prazer participar aí com vocês pela primeira vez aqui na Web Rádio Verdão. Muitíssimo obrigado aí pelas mensagens. Estamos juntos, sempre na base da emoção. Meu destaque final para esse time do Palmeiras, que hoje foi o Verdão que o torcedor está esperando já há algum tempo. Melhor partida do Palmeiras no ano, Palmeiras seguro, Palmeiras cirúrgico, é um time que precisa crescer em grandes jogos e hoje demonstrou isso. Espero que a partir de agora o Palmeiras tenha atuações como essa, mantenha essa regularidade. Quem tem a ganhar, claro, é a torcida, e aí o Palmeiras se consolida como um dos principais favoritos para ganhar essa Libertadores da América. Vamos ver, domingão, se mantém esse espírito já contra a Chapecoense, domingo às 16 horas lá no Allianz Parque. Mais uma vez, agradecendo, muito obrigado, galera falando aqui, Leandro Pé-Quente, ah, tamo junto, brigadão. Quem quiser acompanhar um pouco mais do trabalho lá no Instagram, arroba LeandroChaves88, no Facebook também, a gente troca uma ideia. Adiciona lá, tamo junto, hein, rapaziada. Valeu mesmo, é nóis.
Pé quente, Leandro. Bom, meu destaque final vai primeiro para André Marques, La Casa de Caradia Puretsu, Marcelo Angelotto, Ademir Carelli. Pulou.
Ó, divide esse dinheiro aí, velho.
Ademir Carelli, Douglas Bezerra Benizio, Ângelo Luzia, Diego Haltorno, Saulo Carvalho, Éder Lemos Ferreira, Charles Gonçalves, Gustavo Santana, Louis Abbe, Marcelo Miyashita, Saulo Carvalho, Jaque Ribeiro, guitarrista Zueiro, Sandro 11155 e Henrique Oliveira. Agradecer, valeu, Leandro. É muita gente aqui no chat, ó, por exemplo, vou ler uma, mas são várias. Gustavo Corso Dalben, ótima transmissão, como sempre. Cláudio André, Bruno, o narrador mandou muito bem também. Boa noite, galera. Falou muitos elogios aqui pra você, Leandro. Valeu por aceitar a nossa convocação, porque aqui na Web Rádio Verdão a gente convoca o elenco, né? E é tipo seleção, os caras vêm, mano.
Tamo junto.
Tamo junto. E até amanhã no programa, às 20h30 da noite. A gente vai falar muito desse jogo, vamos falar do próximo da Chapecoense. Vou até dar um... A gente vai conhecer o pessoal da Web Rádio Chape, que eu tenho muito orgulho, cara. O cara me ligou e ele pediu muitas dicas e eu ajudei o cara a criar a Web Rádio Chape. E hoje a gente tem uma amizade, eu nem conheço o cara direito, é o PC Ferrarim. Mas a gente se fala direto via WhatsApp, ele me pergunta algumas dicas, eu falo pra ele, e os caras criaram a Rádio Chapecoense depois daquele fatídico 2016 lá. E eles estão forte pra caramba e a gente vai se trombar lá no Allianz Parque no domingo. Abraço a todos, valeu mesmo, galera, vocês são...
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima!